Doutor Ricardo Teixeira, muito bom dia.
Bom dia, Bruno. Bom dia a todos. Carol tá aí hoje?
Tô aqui, doutor Ricardo. Bom dia.
Ah, então tá bom. Você tá comendo pão de queijo escondidinha, né?
A Carol tá em casa.
Não,
só
é esse delay
pão de queijo,
dessa internet.
A gente não sabe.
Tá certo. Vamos lá.
Bem que podia ser, viu, gente? Mas não é, não.
Ô, Carol, vai ter almoço aí hoje? Eu não tô ouvindo panela nem nada. Tô achando que vai ter que pedir no aplicativo.
Não, então. É porque agora eu tô aqui com o microfone. Aí eu fecho o microfone pra vocês não passarem vontade aí.
Ah, deixa rolar o sonzinho da comida que a gente gosta, né, doutor?
É, eu tô acabando de comer o pão de queijo aqui, por isso que eu brinquei. Mas
poxa,
tá,
sou eu que não tenho nada aqui. Vambora, então, pra essa conversa de hoje, porque também daqui a pouquinho tem almoço. Doutor Ricardo Teixeira, vamos falar sobre os estudos que apontam que estamos fazendo o possível para nos conectar na pandemia. O possível e o impossível, viu, doutor?
Né? Parece que sim, viu, Bruno? Teve um, vou dar todos os créditos aqui, uma matéria que foi publicada pela Scientific American, e é uma revista super tradicional, e eles fizeram um apanhado do que até hoje, né, a gente teve de estudos acompanhando a saúde mental das pessoas na quarentena, pré-quarentena e trans-quarentena, né? Sim. E o muito interessante é que os estudos que estão sendo feitos, principalmente relacionados à sensação de solidão, de solitude, de desamparo, né, que as pessoas possam estar passando agora, continuaram sendo feitos, mas já estavam sendo feitas muito antes, porque o mundo vive uma pandemia, de certa forma, de solidão. Na Inglaterra tem um ministério da solidão, de tão importante é isso para eles. Pra você ter ideia, aqui no Brasil, 16% dos lares brasileiros tem apenas um morador. Você pega uma cidade como Estocolmo, na Suécia, a cifra é de 60% de pessoas que moram sozinhas. Lógico, a cultura de emancipação diferente, as pessoas têm a tradição, né, fazer 18, 19, 20 anos, já estão saindo de casa, isso no resto da Europa também, nos Estados Unidos, mas isso está mudando também. Eles estão começando a sair um pouco mais tarde de casa, principalmente por questão de custo, né? Não, mas enfim, então esses mesmos pesquisadores que estavam analisando essa sentimento de desamparo, de solidão das pessoas anteriormente à quarentena, eles usam uma escala muito formal, né? Muito aceita pela comunidade científica. Então, a escala que tem a principal colocação é uma afirmação muito interessante, que é para a pessoa colocar uma nota para o quanto que ele concorda ou não concorda. Então, a afirmação é: eu recebo o suporte emocional e social que eu preciso, né? Então a pessoa tem que falar, eu recebo 5 disso, 8 disso, ou 0, e por aí vai. Então o que foi visto, que do pré-pandemia até os relatos que estão sendo feitos durante a pandemia agora, tem mostrado que não está aumentando essa percepção. E pelo contrário, até diminuiu discretamente a sensação que as pessoas estão mais solitárias nesse decorrer da pandemia. E tem um estudo mais curioso ainda, foi feito na Alemanha, que mostrou que houve no primeiro mês da quarentena uma maior percepção de solidão, como se as pessoas tivessem levado um choque da nova rotina, e depois foi seguido de um declínio desse sentimento. Então, assim, é como se eles fossem se adaptando rapidamente, né? Depois de um mês, eles vão se adaptando e quando vê, estão mais sozinhos, mas não necessariamente solitários, né? Então, essa história também de pessoas que moram sozinhas, isso é igual a... tem de solitude, de sofrimento, de jeito nenhum. Tem mil formas de você viver plenamente com seu espaço sozinho, não é isso que a gente está falando. Mas o que tem mostrado realmente que a situação... Parece que estão, como você colocou no início, aquela ideia, estamos fazendo o possível e o impossível, e talvez, é um momento, né, que todo mundo tem discutido isso, mas da gente ter abrindo os olhos o quanto, quão importantes são as nossas relações, o quanto que a gente já está tentando equilibrar essa situação, essa rotina nossa com mais manifestações de carinho para as pessoas que a gente gosta e fundamentalmente, né, assim, nessas manifestações, Bruno, você pode ter também um compartilhamento emocional de que estamos todos no mesmo barco. Isso traz uma plenitude de você fazer parte de um todo, assim como são as religiões, assim como é o trabalho voluntário, que é um outro fator também que tem acontecido. Muitas pessoas estão se dando a oportunidade desse tipo de atividade. Então isso tudo está acontecendo. Agora, tudo isso parece bacana, né? Mas a sensação que me dá, sabe, Bruno? Algumas pessoas realmente vão dar um clique. Eu, a sensação que eu tenho. Mas eu acho que uma boa maioria das pessoas, a hora que chegar uma vacina, o mundo volta a ser do mesmo jeito.
Doutor Ricardo Teixeira, a gente tem refletido muito sobre isso, né? Se as pessoas, se o mundo vai mudar em relação no pós-pandemia, mas eu também acredito que não muito, viu? Não no, que, na questão de ser solidário ou de melhorar as relações pessoais, talvez role assim no pós, assim que tiver a vacina, que liberar, as pessoas realmente tenham aquela sensação de ter mais encontros, serem mais fraternas, mas depois eu acho que volta tudo novamente, mesmo porque a própria pandemia tem mostrado assim, na minha percepção, muito do egoísmo das pessoas, da falta de empatia, até mesmo quando a gente está falando aqui sobre o uso da máscara, sobre o distanciamento social, e percebe que tem muita gente que não está nem aí para nada, mesmo com tantas pessoas internadas ou morrendo. Então isso me dá uma descrença assim, na melhora das coisas, viu, doutor Ricardo?
É o que você está falando, não precisa nem a vacina chegar, as coisas já estão acontecendo, né? Eu caminho lá perto de casa, eu faço uma estatística mais ou menos na minha cabeça, metade das pessoas não usa máscara e essas pessoas eu não cumprimento, sabe, Bruno? Eu não cumprimento quem está sem máscara. A pessoa pode até me cumprimentar, mas eu não cumprimento. É que nem um cara que acabou de atravessar um sinal vermelho com um pedestre querendo passar ou atravessar na faixa, eu não cumprimento essa pessoa. Ele não faz parte do meu coletivo. Ponto. Eu não vou brigar. Não vou gritar, ô meu filho, mas daí bater palmas não, sabe?
É isso aí, doutor.
Mas é isso, é uma postura pessoal só.
Doutor Ricardo Teixeira, muito obrigado pela reflexão de hoje. Até a próxima quarta.
Um abraço a todos.